Bom dia. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 126. Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Este salmo fala de restauração. Restauração nesse sentido de trazer de volta. A restauração ou a escravidão de Israel tem alguma semelhança com a queda da raça humana? Porque ambas foram previstas por Deus. E a respeito da escravidão de Israel, Jeremias já tinha falado que aquela nação ia passar 70 anos no cativeiro. Jeremias 25 e 11. Mas ele anuncia também que o povo que escraviza Israel seriam escravizados por outros, e que o outro povo ia dar liberdade a Israel para voltar para a sua terra. Então, Isaías 44 e 28, 45 e 13, cita o rei Ciro. E Ciro foi o rei, como diz Esdras 1 e 1, que libertou Israel, deu liberdade a Israel para voltar para sua terra. Então, esse salmo fala do retorno de Israel de Babilônia para a sua terra. O Senhor não somente moveu aquele rei, aquelas autoridades da época, como o Senhor também moveu o coração do povo, porque para o povo isto era impossível acontecer, por ser uma coisa grande demais. Então o Senhor moveu também o coração do povo, levou o povo a crer que ele podia fazer isso. Eu gosto de pensar que nós, como crentes, precisamos crer em coisas grandes. Coisas, por exemplo, como Deus salvando os nossos filhos, como Deus salvando os nossos parentes, os nossos amigos, as nossas autoridades, e levar isso diante de Deus, porque para Deus não existe nada impossível, e Ele honra a fé dos seus filhos. Então nós precisamos crer, nós precisamos confiar e colocar diante de Deus aquilo que desejamos, porque para Ele tudo é possível. Esse feito foi tão grande que as nações do mundo inteiro se admiraram, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por estes. As nações estavam mais admiradas do que o próprio Israel. E parece que Israel, agora vendo tanta admiração, eles também disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eles confessam no nosso salmo que eles estavam como quem sonha. Nos sonhos, as coisas sempre são ou estão muito acima da realidade. Nos sonhos nós voamos. Nos sonhos nós fazemos coisas extraordinárias, além da nossa imaginação. E essa nação está dizendo: nós estamos como quem sonha. Nós estamos vivendo uma coisa, uma proeza incrível, mas aconteceu com a gente. E eles estão como quem sonha. Restauração é assim mesmo. Nós convivemos e nós conhecemos com pessoas que, ao olhar para eles, ficamos pensando: que coisa incrível. Eu tenho um amigo que tinha o apelido de Funil. O homem bebia quase dia e noite. E o homem creu no Senhor Jesus. E os amigos que o conhecia antes diz para ele: ô Funil, e ele diz: meu nome é Nélio, Senhor Nélio. Isso é restauração. É coisa incrível, admirável. Ficamos como quem sonha. A obra divina que foi feita em nós também tem esse sentido de trazer de volta, mas trazer para um estado ainda melhor, ainda superior. E se hoje nós já estamos lidando com coisas que podemos dizer estamos como quem sonha. Vamos acordar na eternidade, na nossa pátria. E uma das coisas que eu gosto de ver no Apocalipse é aquela expressão de João: e me mostrou, e me mostrou, e me mostrou, e eu vi, eu vi, eu vi, e eu vi. Lá na nossa pátria, como quando darmos por fé da restauração que Ele fez em nós, vamos dizer: não foi sonho, é real. O Senhor nos restaurou. A alegria daquele povo foi uma alegria diferente, foi um riso natural. Eles disseram: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cântico. Eles estavam vivendo essa experiência da restauração. O Salmo de número 37 fala de quando eles foram levados. E lá eles disseram assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, os nossos opressores, que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos um dos cânticos de Sião. E eles diziam: como, porém, haveríamos de cantar ou de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Mas agora, a boca enche de riso, enche de cânticos, e eles naturalmente estão sorrindo, estão cantando por essa coisa grande que o Senhor fez por eles. A tristeza, as lágrimas foram banidas. As lágrimas deu lugar ao riso, a tristeza deu lugar ao cântico. Isto é restauração, transformação de vida. Esse testemunho se espalhou entre as nações. Como lembramos, elas diziam: grandes coisas o Senhor fez por eles. O nome do Senhor foi exaltado através da restauração de Israel. É interessante a gente indagar se o nome do Senhor é exaltado por nós simplesmente pelas pessoas olharem e dizer: ele foi restaurado. A alegria cristã é talvez o testemunho mais poderoso, é um testemunho que move corações. Quando as pessoas veem que nós fomos transformados, gente que antigamente era amarga, hoje é doce, gente que antigamente era triste e hoje é alegre, gente que antigamente era rancorosa, cheia de ódio, e hoje é perdoada, gente que antigamente era inútil, e gente que hoje é útil, testemunho poderoso, coisa grande, que todos nós devemos desejar que o mundo veja isto em nós. Passamos por experiências interessantes. Um dia estava pregando em João 17 e falei que tudo que o Senhor Jesus fez foi para a glória de Deus. Naquela igreja tinha um moço que não tinha condição de se empregar e trabalhar. E depois da reunião, aquele irmão me procurou e disse: irmão, ora por mim. Eu quero trabalhar para a glória de Deus. Quero trabalhar para a glória de Deus. E esse tipo de transformação é que move o mundo, é que leva o mundo a crer. Transformação de gente, de pessoas, de vidas que vivem agora para a glória de Deus. Foi grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. A nossa libertação foi maior do que o retorno de Israel para Jerusalém. A Bíblia diz que Ele nos libertou de um império de trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Isso quer dizer que Ele, que os seus cativos estavam aprisionados pelo Deus desse século, que fez baixar a névoa da ignorância, da falta do discernimento, aquele que cega o entendimento. Mas nós fomos livres, libertados desse cativeiro. Como já lembramos nesses dias, o vento invisível e imprevisível de João 3 soprou sobre nós. A candeia foi aberta e iluminou as nossas vidas, e o Senhor nos libertou, nos restaurou e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Ficamos como quem sonha. E lá na eternidade, vamos ver, vamos apalpar e vamos admirar tudo que o Senhor fez. Gosto de pensar no nosso encontro com o Senhor. Estamos aprendendo nesses dias que o arrebatamento será em um piscar de olho, em um átomo de tempo. Mas a Bíblia está cheia de expressão que nós vamos olhar, nós vamos contemplar demoradamente aquele que nos salvou. Enquanto tudo é rápido demais para o mundo, para nós que fomos livres, restaurados, vamos admirar demoradamente aquele que nos salvou. Existe uma oração no meio desse salmo. Ele começou dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E o verso 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Aquele povo, eles entenderam que eles estavam no meio de um plano. Estavam apenas no meio. Mas o Senhor queria restaurar completamente aquele povo. E eles entenderam isso. Quando esse povo estava indo para Jerusalém, lá em Jerusalém estavam os mais pobres daquela nação que foram deixados lá. Lá na Babilônia ainda tinha muita gente que ainda não tinha sido movido para sair daquele país e ir para a sua terra. E quando eles estão dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, e eles estão pensando que eles estão no meio de um plano. E quanta coisa precisava ainda ser restaurada. Eles precisavam de uma restauração completa. Eu gosto de pensar nisso. Nós também estamos no meio de um plano. O Senhor apenas começou uma obra em nós. Mas o Senhor deseja que essa obra se realize. Vá se realizando ainda enquanto estivermos aqui. Aquele povo pobre ia chegar nas suas terras e eles iam encontrar muros destruídos, cidades destruídas, casas, poços, lavoura, fontes, rebanhos, tradição, cultura, princípio, costumes, tudo destruído. Sair de Babilônia era apenas o começo de um plano. E eles estão dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte. E eles dizem para o Senhor o que eles queriam: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb era um deserto no sul, era seco, árido. Mas quando vinha a chuva, vinha as águas, as fontes, as torrentes, os canais, os rios do Negueb inundava aquele deserto e levava a vida por onde passava aquelas águas. Levava alegria a todos os lugares daquele deserto. Isso é restauração. Isso é motivo de oração. De chegar perante Ele cada manhã e dizer: Senhor, eu também quero ser como as torrentes, os canais, os rios do Negueb. Eu também quero levar vidas. Eu quero levar alegrias por onde eu andar. Senhor, eu quero ser restaurado. Quantas coisas precisa ser restauradas em nós. Sem ninguém nos acusar, olhamos para nós mesmos e descobrimos quanta carência de restauração, quantas necessidades de restauração. E aquele povo, eles estavam desejando viver como o seu patriarca maior, que quando o Senhor o chamou, disse: "Sê tu uma bênção". E eles queriam ser como aquele patriarca, ser uma bênção. A igreja precisa desejar ser como seu Senhor. Ontem nós lembramos que ele foi o mais pobre e o que mais distribuiu, o que mais contribuiu com a humanidade. Enquanto ele estava aqui, ele dizia: "Eu sou a luz do mundo". Mas ainda antes de partir, ele diz: "Vós sois a luz do mundo". E é interessante que cada crente, cada cristão, examine, descubra se estamos vivendo exatamente segundo a vontade do nosso Senhor. E eu gosto de pensar que esta obra que já começou em nós, nós já somos chamados de templo do Senhor. Mas agora precisamos desejar que o Senhor se sinta bem em viver em nós. Nós já somos chamados de lavoura do Senhor, mas precisamos desejar dar fruto, frutificar muito. Nós já somos sacerdócio, mas precisamos desejar oferecer sacrifício vivo, sacrifício agradável a Deus. Nós já somos vasos, vasos escolhidos, mas precisamos desejar ser limpos, viver em santificação, porque senão o Senhor não pode nos usar. Nós já somos filhos de Deus, mas precisamos desejar ser cada dia mais obedientes. O apóstolo dizia que assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, agora precisamos trazer a imagem do celestial. E aí precisamos orar e pedir: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, faz de nós fonte de vida, fonte que leva à vida. Israel está desejando isso, ser uma fonte, levar vida nos lugares para onde estavam indo, e encontrar uma nação destruída, um povo sofrido, um povo escravo. Eu gosto de pensar que eles terminam esse salmo dizendo que os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Gosto de fazer aplicação aqui e pensar que aqui nós temos duas maneiras de semear. Aquele povo ia ser espalhado nas suas terras, nos seus campos, nas suas cidades. Quantos escombros iam encontrar? Escombros de histórias, escombro de muros, de casas, lembranças, e eles iam ser espalhados e seguramente iam chorar, lembrando daquela cidade que Deus o tinha dado e que por causa do pecado tinha sido quase destruída. Mas eles também iam semear a semente, o grão, literalmente, porque assim como as correntes do Neguebe fazia produzir, eles estão pensando em chegar nas suas terras e plantar. Alguns pensadores acreditam que nunca houve tanta necessidade de fé para plantar, porque do pouco que tinham nas mãos, da pouca semente que tinha, que era o pão dos filhos, da família, eles tinham que semear, tinham que plantar, porque senão não iam colher. Então aquela gente semeada por todos os lugares, e aquela gente que ia semear o seu grão, a sua semente, com fé e esperança que o Senhor ia fazer nascer. E aquilo ia produzir com abundância. É interessante ver como os poetas aplicam esses versos nos pregadores. Que quem leva a semente, andando e chorando, volta trazendo os seus frutos, os seus feixes. Nossos pais do passado foram tão bem sucedidos em semear, colheram frutos em abundância, e hoje nós chegamos em um tempo de sequidão. E pregamos, e pregamos, e pregamos. E as pessoas não creem. O poeta está dando a receita. Tem que semear com lágrimas. Tem que chorar enquanto semeia. Estou apreciando muito a experiência dos irmãos aqui em orar. Orar, orar e orar. Porque temos que, enquanto semeamos, orar por aqueles que não estão salvos. Eles não têm ideia do risco, do perigo. Quem tem ideia disso somos nós. Os nossos filhos incrédulos não sabem discernir o risco que estão a correr. Mas aqueles que são pais é que sabem o risco. E que devemos chorar enquanto semeamos. Derramar lágrimas enquanto o Evangelho é pregado. E é dessas orações ferventes, fervorosas, que a semente vai nascer nos nossos filhos, vai nascer nos nossos amigos, nos nossos parentes, nos nossos jovens, nas nossas crianças. É necessário levar a semente andando e chorando. Que o Senhor nos ajude, restaure isso em nós, nos dê mais amor por aqueles para quem pregamos. Que seja assim. Amém.